Kyo Tiamat, Draconato Monge. Um episódio de nostalgia, né? Nós falaremos sobre quando os tempos eram bons, na minha época que era bom.
Antigamente. Primeira vez.
Falaremos sobre o passado, a nossa primeira vez na internet.
É a maior putaria.
Quer dizer, nossa primeira vez acessando a internet, né?
Ah, agora eu entendi.
Isso. Uhum. Fazendo coisas.
Introdução.
X, V, I...
Não. Continuou. Não.
Que isso?
Nem tinha isso aí, ó.
16 o quê? Aurinho Romano agora.
E já que vamos começar esse episódio com nostalgia, lembrando da internet do passado, eu gostaria de dizer que...
Que merda. Que? O Ai, cara que... saiu.
Ah, não.
que?
Caiu.
Olá, aqui é o Troá, o Mano Bardo, e eu já consegui aguentar ficar 14 anos sem internet.
O quê?
O quê?
Tudo isso.
Ah, tá. É que ela não tinha sido inventado, né? Não.
Do Troá. Ah, será que é bem mais do que isso?
É, muito mais. 14 não, anos era... 14 é o que eu consegui aguentar. Escuta o que eu tô falando, cara.
Perdão.
Como é que tu aguentou só 14 anos sem internet se a internet foi ser criada quando já tinha uns 40 e poucos, Troá?
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Ah, não sei.
Explica pra gente essa viagem do tempo aí.
É, o 14 eu aguentei.
Como assim? Não entendi.
Ah, tá.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e Troia, tenho uma pergunta pra ti.
Ai, tem uma pergunta, cara.
Ai.
O que aconteceu com o Mamute Pequenino?
O Mamute Pequenino? Ele morreu, né?
Que bom.
Nossa senhora, que tristeza essa entrada.
Eu não tava esperando essa resposta.
O que era pra responder, Aurim? Vamos de novo. O que era pra responder?
Era pra responder merda, daí eu ia xingar ele por falar de escatologia.
Ah, agora eu entendi.
Não, fica tranquilo que tu vai ter essa oportunidade até o final do episódio.
Oi, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro. É? Eu vou falar com vocês aqui de cima hoje, tá?
É, Bron, por quê?
É que eu tô usando internet de escada.
Ai, que idiota.
Deixa eu descer, peraí.
Vai lá, Bron, volta aqui.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje um episódio sobre nostalgia, onde vamos relembrar os velhos tempos, que é isso que os velhos fazem, né? Os tempos também.
Eram bons tempos ou não?
Eram velhos tempos.
Não bons.
Não necessariamente bons tempos.
Velhos bons.
O quê?
Velhos bons. Senhor caridoso.
E vamos relembrar os primórdios da internet, ao menos pra nós, né? Porque a internet existia antes.
Sim. O Brasil tudo chegou depois também, né?
É, quando tivemos o primeiro acesso, não necessariamente o primeiro acesso, mas as primeiras experiências que tivemos com acesso à internet, acessando a rede mundial de computadores, aí esse,
web.
Esse círculo mágico que permeia, criado por magos antigos, muito estudiosos.
Você que é um internauta, vai se identificar hoje.
Foi há 84 anos.
Internauta é... Nossa, é internauta. Navegar na web.
Internautas são todos os usuários dessa magia muito poderosa, né, Bruno?
É.
E antes da gente começar, já que estamos falando em internet, vamos trazer aí o nosso convidado de sempre, o Robobo. Ele não existiria se não existisse a internet, porque foi consultando, né, essa, trocando uma ideia aí com outros artífices, né, outros criadores, que eu consegui as plantas e consegui aprender a como modificar um bracinho, uma perninha e criar o Robobo.
Sou eu.
Ele não é ligado na internet, o robô?
Não.
Perigo?
Não, a gente tem medo, né?
Tem entrada USB?
Tem, ele tem conexão que eu uso pra carregar ele, inclusive.
USB. Qual é o padrão?
Não é USB.
USB-C.
C? Thunderbolt. Plug. Coaxial.
E já que o Troá tá todo espertinho, eu quero que ele explique o que que o robô tá trazendo aí.
Alegria.
O que que é que o robô vai mostrar pra galera?
Nada, absolutamente nada. Ele só vem...
Não vai fazer isso. Tu não vai fazer chacota com o robô.
Não, brincadeira. Não, o conteúdo é bom. É que a forma que, né, o conteúdo conteúdo é bom. O conteúdo do Robobo é a voz de um correspondente da nossa maravilhosa Guilda do Dragão Careca.
Ah. E o que é a Guilda do Dragão Careca, Thor?
A Guilda do Dragão Careca é um grupo de amigos nossos, aventureiros, pessoas que se juntaram a essa nossa jornada pela interweb, que eles estão nos apoiando financeiramente, moralmente e com amor.
Oh. E emocionalmente. Com amor.
Exatamente.
Uma ação entre amigos.
É uma comunidade. Uma seita.
É você, Satanás.
Nada mais é do que o financiamento coletivo desse podcast que você está escutando, onde, em troca, né, do pessoal nos apoiar aí para mantermos o podcast no ar, sempre ativos aí, semanalmente, toda quinta ao meio-dia. Às vezes atrasa um pouquinho, mas não é culpa nossa.
Fuso horário.
Às vezes depende de outras magias mais poderosas que nós aí pra entrar, né?
Às vezes a gente posta em UTC ali.
Foge do controle.
Exatamente.
E você pode fazer parte.
Exatamente.
Como, Troa? Como?
Querendo.
Para com isso.
Querer é poder.
Não, basta acessar os links na descrição aí, que temos três modalidades de apoio, onde a primeira, com apenas 10 pecinhas de cobre ali, você consegue já estar nos apoiando e fazer parte do nosso grupo do Telegram, da Guilda do Dragão Careca, onde você vai trocar ideia diretamente conosco e também com outros apoiadores do podcast. Tem sempre loucura rolando por lá. Cada vez uma loucura pior. Além disso, temos outras duas modalidades, que é o Aventureiro Vidente, onde se você nos apoiar com um pouquinho mais de 10 pecinhas de cobre, você também vai ter acesso antecipado ao episódio. O episódio vai chegar na sua timeline antes, né? Porque você é um vidente, afinal de contas. A terceira e última modalidade, onde você vai contribuir ainda com um pouquinho a mais, você será um herói ilustre, que vai ter direito a ter uma ilustração feita para você diretamente pelo...
Pelo Bron.
Não!
Aurim. Não, né? Bron vai desenhar os molequinhos de palito ali.
Se você quiser, peça.
Mas vale mais, eu acho.
Não, pintura rupestre não vale mais.
Vale, só se quiser.
É especial.
Então tá, se você quiser que o Bron te desenhe, mas eu não garanto nada de qualidade.
Manda um pergaminho para contato@dragãocareca.br.
Não, não, não.
@123outlook.orkut.
É mentira!
Bron para fazer capa.
Você vai receber uma ilustração do Aurim.
Eu.
Ah. É verdade, né, Aurim? Isso aí que eu tô falando não é mentira, né? Confirma.
É, eu vou pensar no caso.
Vocês não sabem fazer programa?
Não, tem que fazer.
Uma ilustração feita por ele.
Ele que vai fazer. De você. E Robobo, já que você tá aí todo esse tempo esperando, roda pra gente aí a gravação do correspondente da Guilda da Semana, que nada mais é do que um dos apoiadores, que gravou um recadinho pra deixarmos aqui no episódio. Vai lá.
Tanto parafuso quanto a explicação, depois o enrolado sou eu. Bom, fique agora com a gravação que o correspondente da Guilda da Semana deixou para vocês.
Olá, meu nome é Gabriel, falo do Condado de Londrina, no Paraná. E vim aqui te convidar para entrar para a Guilda do Dragão Careca. Lá você vai poder conversar com gente legal e também com Tiamat. Vai poder participar das gincanas, das festeiranças, dos banquetes ou só bater um papo legal com os membros. São só 10 moedas de cobre. Corre para poder escolher um dos melhores quartos lá na guilda, enquanto ainda tem disponível, né?
Muito obrigado pela sua participação, correspondente. Tenho certeza que você fez sua gravação em um ambiente tranquilo, onde não foi humilhado e nem desligado abruptamente. Ué, não fui desligado dessa vez. Ha, ha, ha. Pelo visto, tem uma primeira vez para tudo.
Olha, realmente.
Tu vê, né?
Pra você ver como vale a pena. Olha a felicidade do vivente.
Eu fiquei um tempo incauto tentando entender. Que o Trote tinha falado desse jeito.
As melenas balançando de alegria.
Você tá falando em outra língua, né? Isso me lembrou uma história que rola na internet de que o pessoal acha que coxinha aqui no sul é Bandeclai, né? Que chama.
Nossa, não existe isso.
Isso é uma loucura coletiva que inventaram.
É, isso aí é.
Bandeclai.
É igual a coxinha ser chiquinha, não sei aonde lá.
Não,
Chiquinha, Aurim, chiquinha.
Eu acho muito bom, cara. Bandeclai, não falei o sentido.
Bandeclai.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a nossa primeira vez na internet. A gente tem que trocar esse nome, cara. Não dá pra ficar com esse nome. Deixa. Não, não tem como.
É verdade.
Eu vou começar, então, porque eu dei a ideia.
Vai lá, Bruno. Ah, já Bruno. Assume a culpa pela pauta, então.
Não, vai, Aurinho.
Cagão.
Não, não, não. Vai tu.
Tá, eu vou falar então. Uma das primeiras coisas que eu fiz, e que eu fiz por muito tempo, eu ficava lá horas e horas e horas e horas e horas. Jogando? Não. Ficava lendo blogs de tirinhas.
Nossa, tinha muito isso, né?
Hoje em dia o pessoal fala meme, não sei o quê, né? Mas na época era, não tinha, assim, era piadinhas, eu acho. Não tinha um nome específico, era blog. Falava blog. De piada, não blog de conteúdo educativo.
Mas pera aí, Bron. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que daqui a pouco tu mesmo não tá respeitando a tua própria pauta. Isso foi uma das primeiras coisas que tu fez quando teve internet?
Eu acho que foi a primeira coisa.
Ah, tá. É porque pra mim não foi. Eu levei um tempo pra chegar nesse nível aí.
E que idade você tinha, bro?
Eu acho que uns 10 anos de idade.
Olha!
Nossa!
Lia, hein?
Uhum.
Pessoa alfabetizada cedo.
12.
Mas o que aconteceu de lá pra cá que hoje ele não consegue?
É, exatamente. Dizer. Não, é que tem tirinhas. É muito mais o desenho que chama atenção, entendeu?
Ah, faz sentido.
Tinha a Turma da Mônica. Eu lembro até que eu tinha um CD, CD Expert Kids, que tu montava, é um programinha, um software ali, né?
Uhum.
Tu montava quadrinhos, história em quadrinhos.
Caraca.
Chico Olha. Bento, Mônica, era da Turma da Mônica, assim, sabe? Daí tu podia botar o Chico Bento com o Cascão, daí tinham frases. Eu lembro que eu descobri o que era uma onomatopeia através disso.
Uhum. E o que é uma onomatopeia, bro?
Onomatopeia é
tipo a luta do popó com bambam.
Bang, boom, pá, ploft, plumpt.
Acertou, miserável.
Olha essas só. Coisas.
E tinham várias, sabe? Daí tu botava ali a Mônica, o Cebolinha dava um nó na orelha do Sansão, chegava a Mônica e bang. Botando aquele ban. Daí tinha lá as opções, né? Embaixo ali, onomatopeias. Daí tinham várias.
Ele aprendeu ali.
É muita educação, né, Tro?
Agora que tu falou, eu lembro de... Não sei se não é uma memória falsa, mas eu lembro de ter feito uma coisa assim também nos primórdios da internet.
Era aquelas revistinhas com CD, ultimamente.
É que aí que tá. Isso aí não precisava ter internet pra usar, né?
Não, era só um CD.
É, isso aí instalava. Não precisava. Sim, porque eu também... Eu tenho lembranças de antes de eu ter internet usando isso.
Eu era o CD do Show do Milhão. Primeiro CD do Show do Milhão.
Isso, tinha o Show do Milhão também.
Nossa, maravilhoso.
Big Brother, eu lembro também, entrou. Tinha um joguinho do Big Brother que vinha num desses CDs.
Nossa senhora, que coisa horrível.
Era tipo um The Sims bagaceiro.
Meu Deus.
The Sims
Juruca.
E aí, pronto, se divertia lendo tirinhas.
Era tudo relacionado a tirinhas.
Era um jornal na tela.
Isso do CD, de montar ela, veio antes, tá?
Tá, não, sim. É a tua primeira experiência quase com multimídias.
Primeira experiência de memes, eu quero dizer assim, foram os blogs que eu lia, passava bastante tempo lendo.
Sim.
E era na época da discada, eu lembro. Que era na internet. É, tipo assim, Anegão, Blog do Fu, isso aí já era um pouquinho mais, sabe? O Jacaré Banguela. Tinha uns outros blogs, assim, um pouquinho antes.
Não entendo.
Não Salvo, isso aí eu já era bem velho também.
Isso, Não Salvo já era um pouquinho depois.
Eu sinto que esses blogs, eles eram os precursores do algoritmo que a gente tem hoje nos aplicativos. Porque era uma parada meio infinita, que você sempre avançava a página pra ver se tinha alguma coisa nova.
Uhum.
E daí, daqui a pouco, você via que, sei lá, você passou 2 horas vendo umas tirinhas aleatórias e dando risada na frente do computador.
Sim, é muito estranho pensar nisso, né?
Tinha o comentário e reação. Daí tu via os que eram mais famosos, assim.
Mas é tirinha tipo Derp e Derpina, já tinha isso?
Exatamente, era isso aí.
Ah.
Foi lá que nasceu isso. Era muito bom, cara, eu gostava também. E eu ficava alternando entre isso e o Orkut. Uma página tava com o Orkut aberto, daí eu ficava dando F5 pra ver se alguém mandou alguma coisa. E na outra eu ficava olhando essas tirinhas aí.
Eu peguei bem o finalzinho do Orkut, eu não cheguei a...
Sério?
A navegar muito, assim. Eu tinha só por ter mesmo, sabe?
Quando o Orkut estava em alta, eu participei do Orkut. Eu entrei no Orkut numa época que... Eu não sei como é que era depois, não me recordo. Mas eu entrei numa época que pra você poder entrar no Orkut, você precisava ser convidado por outra pessoa que já estivesse no Orkut.
Ah, tinha sim. Isso. Eu também.
Era uma parada meio VIP.
É, né? Muito legal.
Não dava pra qualquer... Você só chegar lá e fazer a conta. Alguém tinha que te convidar. O que não queria dizer absolutamente nada, que a pessoa não era responsável por você em momento algum.
Sim.
Falou no Orkut, eu lembrei também. Era muito relacionado, assim, porque eu me lembro que tinham as comunidades, com alguma até mesmo essa questão de próprio de tirinhas e memes, assim. Eu lembro que tinham também que eu descobri nessa época, que era o charges.com.
Nossa, esse eu não lembro.
Era uma animação feita em Flash.
Cara.
Nossa, esse eu não lembro.
Maurício Ricardo, se não me engano. E eu olhava muito, 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 muito. Eu lembro que eu também, quando eu tava olhando o Orkut, eu olhava um pouquinho e ficava olhando o Charges. Passava o dia inteiro olhando, assim.
Vagabundo!
É legal tu falar em Orkut também, ô Bron, porque embora a minha primeira vez na internet não foi com rede social, não foi com Orkut, tem uma relação com eu criar a internet.
Caraca.
Criar a internet, caraca, é ótimo.
O Troa criou a internet, cara.
Bill Gates.
Idade ele tem, né? descobrimos a verdade, o criador do internet.
Eu criar o Orkut.
Agora parece que piorou.
No caso, meu perfil, né? Também
não
é
o Orkut. Não bastando que ele criou a internet e falou, não, não tá o suficiente, agora vou criar um negócio dentro da internet.
Era outono de 2004.
Faz tempo.
Nossa.
Eu nunca tive contato antes com a internet, eu fui ter contato depois mais velhinho, muita gente já tem contato antes, mas eu morava muito pra fora, numa cidadezinha, só ouvi falar e tal, nunca imaginei acessando, nunca conheci Lan House, nada do tipo. E aí quando eu fui mudar de cidade, eu comecei a fazer ensino médio, num belo dia, num trabalho, a gente tinha que fazer uma pesquisa pra uma feira científica. E a minha colega disse, vamos na minha casa que eu tenho uma internet. E aí a gente fez um trabalho em grupo naquela época, era eu e ela, mais duas pessoas. E a galera...
ficou morando na casa dela pelos próximos 10 anos.
Internet, vou finalmente conhecer o que é isso. Fomos lá. Aí fomos lá fazer a pesquisa,
navegar.
Né? Aluno super interessado em navegar. E aí ela tinha uma internet, eu lembro perfeitamente, ela colocando, ligando uns negócios lá pra acessar o modem, aquele sonzinho bizarro aí que você tá ouvindo agora. E aí finalmente...
Faz aí, Tro, faz aí pra quem não sabe.
Não, tem que fazer, faz o som aí, Tro.
Ah, eu não me lembro direito, mas é tipo...
Não, lembra sim que você falou que é bizarro, não teria trazido um adjetivo.
Ah, mas tem uma coisa meio... Uma coisa assim.
Que coisa horrorosa!
Igualzinho.
Um burro vomitando.
Um burro tendo ataque epilético. E aí, a nossa temática que a gente tinha escolhido para fazer esse trabalho era sobre ufologia.
Achou um monte de fatos na internet.
A gente entrou num site tão literal sobre o assunto que se chamava www.extraterrestre.com.br. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que era um site que era um dos primeiros assim do Brasil que surgiu pra acumular informações sobre casos, sobre ufologia, sobre muita coisa que existe, né, sobre estudo sobre isso.
Até de Varginha.
Especulações e coisas. É, aí a gente pesquisou coisas de plantações que tinha, não só no Brasil, né, em outros lugares. Pesquisamos tipos de alienígenas que se tinha, estudo, sabe aquela coisa assim que mistura ficção com coisa? Tudo, né? Tudo lá começou a minha pesquisa, minha...
Mistura ficção com ficção.
Mistura, exatamente. Enfim, né? Não vamos entrar em assuntos polêmicos aqui, mas...
Eu sabia. Troa, acredito.
Não acredito em tudo, tá? Mas esse é um papo pronto, podcast. E eu preciso de pessoas que ficam do meu lado, senão vai ser eu contra vocês.
Eu acredito, Troa. Eu quero acreditar.
Eu também.
Aí, agora fechou, tá perfeito.
Mas a questão é essa. A questão é que
não
nunca...
tem problema. Eu também fiz um trabalho, só que era do John Titor. Sabe quem é o John Titor?
Não.
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 Não!
Não sei.
O princípio viajante do tempo que... previu a Terceira Guerra Mundial.
O pessoal tá revelando suas origens aí.
Então é, tá tudo
olha
bem,
aí, cara. Nunca me falou desse cara, Casinha, não me lembro.
Mas tu não viaja no tempo, Aurim? Por que que tu não acreditaria nele?
Mas eu, exatamente o contrário. Eu acredito no Troá porque eu acredito no John Titor.
Ah, entendi.
Presta atenção!
Tá bom. Eu tô maluco.
Aí, pesquisamos, fizemos todo, né, o trabalho ali escrito. Ela imprimiu numa impressora. Cara, ficou um troço show. E aí, o pai dela cedeu o computador. Olha só que louco, cara. Cedeu o computador pra levar pra escola, pra mostrar lá no computador.
Ele deu pra ele mesmo?
Hã?
Ele deu pra ele mesmo, não entendi. Ele cedeu.
Não.
Ele cedeu.
Ele se autodeu.
Ah, se deu.
O Rubens Barrichello entra no estádio.
By yourself.
Caraca, agora que o Troy entendeu.
E a gente daí fez o nosso grupo lá, pesquisou tudo com fotos e coisas e tal, as imagens no computador. Cara, aquilo pra mim era uma coisa assim, ó, incrível, sabe? Tipo, hoje em dia, obviamente, uma pessoa que, ah, uma imagem no computador, nada a ver, sabe?
Sim.
Pra mim era maravilhoso. E nosso, ó, o nosso trabalho foi uma das sensações da escola. Muita gente ia lá, via fotos, vídeos, e a gente falando e tal. Foi super legal, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive. Depois, na casa da minha amiga, a gente ia lá, às vezes, se reunir pra fazer trabalho, né? Com a desculpa de ir lá na internet mexer. Na internet, era muito legal, era um troço assim, cara, eu preciso disso na minha casa, eu nem fazia ideia como ter aquilo, né? E aí...
Eu quero isso pra mim, isso é minha vida.
Futuramente, né, o Orkut ali lançou em 2004, 2005 no Brasil, acho que foi, né? Eu já resolvi criar um perfil, e aí eu ia nas lan houses pra conseguir ter acesso à internet, eu criei um perfil. E aí eu criei um perfil falso, que fake. Tinha a foto de um alienígena.
Primeiro fake.
Fake alien.
E foi por causa do perfil do Troa que as pessoas acreditam que existia alienígena, né?
Uhum. E era muito legal. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, tá?
Claro que tem. dele, é meu amigo no Orkut, conversa comigo.
E tu escrevia tipo...
Não sei se o Tiamat era meu amigo nessa época. Mas era uma fotinho de um Grey, assim, sabe? E aí, era muito engraçado, porque, tipo, o Orkut era uma coisa muito, assim...
ET jiu-jiteiro agora.
Como assim? Não entendi.
Por que eu não entendi?
Nada a ver.
Família Grey aí, né? Mais famosa do jiu-jitsu.
Ah!
E aí, o Orkut era uma parada que era muito limitada. Poucos alunos, poucos colegas meus, conhecidos ali da escola, tinham Orkut. Mas era uma comunidade meio assim, todo mundo se conhecia. Ah, fulano sabe tem Orkut, fulano sabe? Todo mundo era uma comunidade pequena. A gente começava a se adicionar a todo mundo. E do nada começou a ter um ET sendo adicionado pra uma...
uma comunidade da turma. Aí tu olhava...
pra todo mundo, menos o Troá. E daí era alienígena.
Tem um, tá um escrito Troá o nome e a foto do alienígena.
Daqui a pouco cai morto aqui.
Adivinha.
Eu falei comunidade no sentido de todas as pessoas ali da escola, da cidade, sabe? Mas só que, tipo, todo conhecido da escola. Não era uma turma, uma sala de aula, sabe? Não era isso. Mas os meus amigos em comum, todos tinham esse alienígena. E aí, um dia na minha turma,
caraca, falaram... Caraca, por muito menos eu sofria bullying, né, cara?
Uhum. Ô, Troa, tu que é o cara do alienígena, né?
Eu não.
Eu dizia, não, eu não. E aí, eu nem tinha Orkut na época, nem dizia...
Alienígena loiro de bigode. Não, não sou eu.
Ai, meu Deus. E eu venho olhar as comunidades do alienígena. Ah, eu adoro música, adoro a escola. Meu nome é Troá.
Comunidade, né? Meu nome é Troá. Ai. Tem uma pessoa, comunidade.
Aí depois, futuramente, eu fiz o meu perfil mesmo. E adicionei o alienígena.
Como é bonita essa história.
Ficou conversando contigo mesmo, né? Pro pessoal não desconfiar.
Ai, foi muito bom. E não é à toa que até hoje eu tenho essa coisa, né? Eu fui ver no WhatsApp esses dias, eu nem me lembrava. Quando eu criei o WhatsApp, eu tinha um emojizinho do alienígena, sabe? Tipo, eu lembrei disso na hora.
Tá aí uma coisa que eu nunca entendi a moral do fake. Eu nunca tive um fake. Nunca.
Eu já tive vários fake, cara.
Deixa eu te explicar. É que no Orkut ficava ali o registro de quem acessou a conta pra visualizar.
Uhum.
E aí tu não podia botar lá a tua cara lá olhando todo mundo, entendeu?
É. Por quê?
Tinha que criar um fake pra ficar anonimamente olhando as pessoas.
É.
Mas...
Tipo, no Instagram, tu acessou o perfil da pessoa, aparece ali. Tiamat visualizou.
Aham. Uhum.
Entendeu? Por isso que se criavam muitos fakes no Orkut.
Mas qual o problema da pessoa visualizar? Eu nunca entendi por que isso era ruim.
Ah, às vezes não queria.
Cara, tu não quer que ninguém saiba que tá stalkeando?
Tem que esconder, né? Tem que...
É aquele negócio, né, Troca? Quem não deve, não teme. Né?
Passa uma semana, tu vê um trilhão de visualizações do Tiamat no teu perfil. Sim. O que tu vai achar?
Dragão.
Dragão me olhando.
Eu prefiro ver um trilhão de visualizações do Tiamat do que de um ET, tá ligado? Vai achar muito pior. É bom que a gente tá nesse momento divertido aqui do episódio, a gente tá se divertindo, porque agora eu vou ter que trazer tristeza pro episódio.
Ah, não, Tiamat.
Ah, infelizmente, não, esse episódio aqui, ele vai virar...
Eu nunca usei internet.
Ele vai virar uma extensão do episódio de Dia dos Namorados.
Ah, já sei.
Que é uma das primeiras...
Tristeza, não?
Derrota.
Ah, não.
Uma das primeiras experiências que eu tive na internet, quando eu finalmente tive internet na minha casa, foi conseguir uma web namorada.
Ah, e um web romance.
Inventou o termo.
Eu não lembro que ano era, diferente do Troá, não tenho essa memória aí, não me recordo.
Não, tava no ensino médio ainda, será?
Não sei, não lembro. Não, acho
antes,
que não.
Foi antes.
Acho que eu estava na transição entre ensino fundamental e ensino médio. Foi logo depois do evento que foi comentado no Dia dos Namorados, no nosso episódio de Dia dos Namorados, né? Onde eu estava muito triste, estava me sentindo muito solitário. E aí, como todo jovem daquela época, né, que se sentia muito solitário, eu fui lá e abri o site do Naruto, né?
Caraca, mas...
Baixar os episódios em RMVB, que eu acho que é um formato que nem existe mais, que é um formato todo capado.
Real Media Player.
É, pra internet aguentar baixar esse formato. E aí eu baixava os episódios do Naruto pra assistir.
Cara, não pode ser Naruto, cara. O Naruto é uma coisa velha.
Então tá aí, qual o problema? Então tá certo.
Mas tu disse que tu tava no ensino fundamental.
Duas coisas velhas.
Naruto de 2001, eu acho.
Eu já tinha uns 15 anos, outro.
Tá bem atrasado, então, já.
Pô, esse tá no fundamental com 15 anos, só era um...
Não, tive a internet tarde, eu não tive internet cedo.
Então tava no ensino médio, já.
Provavelmente. Ou tava no ensino médio ou foi bem na transição.
É um cálculo matemático básico, velho.
É verdade.
Então calcula aí pra mim, cara.
Que idade tu entrou no ensino médio, caramba?
Não lembro.
A gente entra com 14, é o comum.
Não, agora eu vou ter que fazer a matemática, porque o Troá precisa saber o ano, pera.
É, hoje em dia não se senta mais com 14, né?
Claro, tu faz 15 anos no ensino médio.
Eu nunca rodei e eu entrei com 5 anos no jardim. Eu nasci em 91. Então, em 96, 91 pra 92, um ano. 92 pra 93, dois. 93 pra 94, três. 94 pra 95, quatro. 95 pra 90... Tá, tá certo. Eu entrei com 5 anos.
2004 também.
5 anos no ensino médio?
O quê?
No ensino médio... Cara, super inteligente. Não, eu entrei com 5 anos no jardim de infância e daí foi até a 8ª série. Então foram 9 anos depois eu estava começando o ensino médio. Então foi em...
2004.
2004 pra 2005.
2005. É,
2005. 2005 eu estava entrando pro ensino médio. Então tá certo, Tro.
Que bom.
Tá bom, então.
A cara super indignado, né?
Foi... Não, é que o tipo, cara se fazendo pra responder uma coisa básica.
É que eu não lembrava, cara. Não lembrava mesmo. Mas aí, enfim. Aí eu estava eu lá, né, baixando os meus episódios de Naruto para assistir. Já trabalhava naquela época, então era quando eu chegava do trabalho. E daí, nesse site do Naruto, ele tinha um chatzinho que ficava num canto onde o pessoal que estava ali no site, o pessoal que colocava aquele plugin de chat da mesma sala no seu site, tinha acesso ali. Então você meio que já entrava automaticamente, daí você depois podia configurar uma fotinho, um nome, alguma coisa assim. E aí eu entrei nesse chat e eu conheci uma menina lá.
Sáscura.
O quê?
Que eu acho que era uma menina, espero.
Às vezes não.
E aí começamos a conversar, e daí a gente trocou MSN na época, né? Que hoje é o equivalente a trocar o número para o WhatsApp, né? Começamos a conversar e entramos numa relação romântica à distância. E é isso aí.
Ué, ligou. Qual é a tristeza?
Final feliz?
Oh, calma, calma. Calma que vai piorar. Começamos a fazer planos, porque a menina morava em São Paulo, né? E não, porque eu... Eu não tinha dinheiro nem pra pagar a internet. Não, porque eu vou te visitar, eu tô juntando dinheiro pra ir pra São Paulo, eu te visitar e tal.
Era um senhor.
Era um amigo dele.
Era um ET.
Eu tô com fake, né? Era um
ET passando
Troa.
Por humano. A antítese do trono.
Eu... Ai, meu
Deus. Era um ET velho ainda, né? Por cima.
Idoso é covarde, rapaz.
E aí ficou nisso, eu acho. Tive um namoro à distância por uns 6-8 meses.
Se apaixonou?
Bastante tempo. Não, me apaixonei perdidamente. Primeiramente que eu tava saindo de uma decepção amorosa, né? Então eu já estava inclinado a estar emocionalmente fragilizado. E daí teve aquela pessoa que supriu toda a necessidade emocional que eu tinha ali, né? E a gente conversava, assim, eu lembro que eu tava trabalhando, assim, eu ficava contando os minutos pra poder terminar o trabalho pra ir pra casa pra conversar com aquela pessoa.
Coisa triste.
Ter um amigo.
É. Tava apaixonado mesmo, assim, sabe? Todo romantiquinho. Isso foi desenvolvendo essa relação aí por uns 6 meses e tal. A gente foi conversando, descobrindo que um e o outro gostava, foi dividindo coisas, assim, que a gente gostava em comum.
Aparentemente ela gostava de Naruto também.
Gostava de Naruto também, na internet e tal. E aí, um certo dia, eu entrei num outro site, que eu acho que era um outro anime, que eu ia baixar alguma coisa assim. Não, minto. E aí eu parei de acessar aquele site do Naruto.
Ué?
Comecei a baixar pra outro lugar, não lembro. E passaram uns meses e tal, e eu entrei no site de novo, porque eu acho que o outro site que eu tava baixando parou de funcionar, porque tinha muito isso no passado, né? Você conseguia baixar e daqui a pouco aquele site ia cair e você tinha que procurar o outro pra baixar e tal.
Pirataria, um abraço.
Emule.
Quando eu entrei lá, eu tive acesso de novo ao chat, e aí eu lembrei do chat. No chat, eu vi duas pessoas conversando romanticamente.
Vai dar merda, vai dar merda.
E aí estava a menina, que era que conversava comigo pela MSN, de rolinho com outro cara lá. Rolinho. Web rolinho, né? Tem que chamar, botar web. De web rolinho com outro meliante lá, né?
Outro web meliante.
Ela não mudou nem o nome do perfil, que sacana.
Amadora.
Eu achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, eu tô sendo um corno online, né?
O quê?
Web corno.
Web corno, tô sendo web corno.
Que é isso? Aí ela, você não é isso que você tá vendo?
É, nossa, eu intimei ela. Como assim? Tá conversando com aquele cara
não,
lá?
Não, que parece.
Romanticamente conversando com aquele cara.
Você tá web conversando com a minha web namorada, é isso, web meliante?
E Já não, nada a ver, meu amigo, não sei o quê. E eu, então tá. Aí, eu, muito desconfiado, né? Eu era ciumento na época. Eu acho que eu era minimamente ciumento, na verdade, né? Porque o que que eu fiz? Eu fui lá e chamei o cara pra um chat privado e comecei a conversar com o cara. E perguntei pra ele, ó, oh, fulano, e aí, tudo bem e tal? Fiz até a mensagem com o cara e eu, ah...
Você apaixonou por ele.
O quê?
Não, pô. Vocês moram juntos.
A gente mora junto, a gente é casado há 15 anos.
Minas Gerais.
E aí eu perguntei pra ele, ah, e a fulaninha lá, vocês estão juntos? O que que tá rolando? Ela, não, é, a gente tá...
Vem me visitar.
Não, a gente tá até marcando, eu tô marcando de visitar ela e tal. Cara. E eu falei assim, ela tá me enganando.
Não me diga.
Web enganando.
Web enganando. Aí eu peguei e contei, abri o jogo com o cara. Não, porque ela tá fazendo a mesma coisa comigo e não sei o que e tal. E ele ficou assim, não, não é possível que ela tá fazendo isso contigo. Ela tá enganando a nós dois. Web enganando a nós dois. Foi uma cena muito de usurpadora, porque a gente intimou ela, falou pra ela assim, ah, tu tá conversando com ela. Não, meu amor, não tô. E a gente ficava mandando os prints um pro outro, sabe? De tipo, olha aqui, olha o que ela tá falando que não tá conversando contigo. E daí ele mandava os prints de lá também. Não, olha aqui, ó, perguntei pra ela se tava falando contigo, não tava. E daí chegou um momento fatídico em que nós dois colocamos ela numa sala com os três.
Se não era uma web sala.
Uma web sala, é, uma web sala.
Ah, tá.
E agora, o que que você vai falar pra gente? Você vai mentir na cara dura que não tá falando? Com quem que você não tá falando aqui? E a menina só pegou e saiu.
Fulana saiu da sala.
Só saiu da sala. E daí, cara, eu lembro assim, ó. Eu chorei, porque querendo ou não, por mais que fosse pela internet, ela tava chorou. Suprindo... Não, não, eu chorei real mesmo. Não foi o show.
Tá. Botou um emoji.
Foi uma...
É, vários emojis.
O Will Smith, né? Eu chorei.
Ah, é?
Tinha os memes.
De preto e branco, né? Eu chorei. Eu ri.
Era muito bom.
Obrigado, meus amigos aí, pelo apoio.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
Cara, eu lembro que eu chorei muito. Eu fiquei muito mal, porque foi mais uma decepção amorosa no coraçãozinho de um Tiamat adolescente, né? Que não...
Mais uma, já era pra ter casca, o Tiamat.
Pois é.
Garanto que o cara saiu daquele chat, foi consolar ela e acabou ficando com ela. Na vida é tão bom ter
amigo. Não, e aí eu chorei, foi uma barra, assim, fiquei muito mal, porque aquele apoio emocional que eu acabava tendo ali, que aquilo supria uma carência emocional que eu tinha, aquilo não existia mais, e daí eu fiquei amargurado por aquela sensação, porque eu fui o web trocado, né? Na verdade, eu fui o web corno e o cara também foi o web corno, então nós dois fomos web cormantes, né? Que é a mistura
podiam
do...
Podiam fazer uma web banda sertaneja, né? Web dupla sertaneja.
Nós fomos web cormantes, né? Que o cormante, ele é corno e amante ao mesmo tempo, né?
Ah, sim.
E anos se passaram, moral dessa história. Ah, e vida que vai, né? Momentos que passam, os anos se passaram e tal. Muitos anos depois, encontrei essa menina na internet de novo.
Terminou de assistir Naruto.
Pior que eu não terminei de assistir Naruto.
É muito triste, né? Relembra coisas passadas.
Não, eu encontrei essa menina, a gente veio conversar e ela me... Ela me comentou que o cara realmente foi em São Paulo conhecer ela.
Ah, pô.
Só que ele não tinha onde ficar. E ele ficou na casa dos pais dela, junto com ela.
Tá até hoje lá, casados com filhos.
Não, e ela falou que foi uma das coisas mais desconfortáveis da vida dela, porque os pais dela nem sonhavam que isso estava acontecendo, então ela não sabia o que falar pros pais. E o cara chegou lá e a mãe dela não queria deixar também o guri ficar na rua, porque ia ser assaltado, ia ser assassinado, sequestrado, sei lá o que ia acontecer. E aí o cara teve que ficar na casa dela e ela não aguentava ver o cara.
Se fodeu.
Olha aí, é uma história triste, mas pelo menos teve um final feliz, né? Pra mim, no caso.
Eu acho que deu pra dar muita risada, porque você superou isso.
Não, com certeza, isso passou.
Mais ou menos. Não é bem superado.
Não, isso passou, né? A gente evoluiu. Eu nunca mais tive uma web namorada também. Aprendi a minha lição. Já fica a lição aí pro pessoal, não tem web namorados.
Uhum.
Nem web namorado.
Web lição.
Uma web lição. E alguém traz uma história boa aí, senão eu vou acabar chorando aqui. Não quero chorar.
Que tristeza.
A minha história não é tão boa, mas ela envolve Naruto também.
Olha aí. Que link perfeito.
Olha aí.
Só que é um pouquinho mais pra frente, acho que ali 2007, mais ou menos.
No Naruto Shippuden.
Pior que é. Uhum. A minha mãe, ela tinha uma lan house quando eu tinha uns 7, 8 anos. Dentro de uma pastelaria até. Era meio louco, assim. Nessa época, eu não era muito de internet, assim. Eu sabia o que era Orkut, MSN, mas não mexia muito. Mas, até relembrando o que o Troll falou, ver aquelas coisas no computador, ver a imagem ali, era muito, como é que eu vou dizer?
Mágico.
Mágico isso.
Sim.
Foi quando eu assistia Naruto só na TV, né? Eu vi que existia Naruto Shippuden, que era o Naruto mais velho. E eu vi isso na internet. E eu fiquei, não acredito, eu preciso procurar mais disso. E eu vi imagens, fui no Google Imagens e vi um monte do Naruto. E eu vi aquela forma do Naruto raposa demoníaca lá, sabe?
Nove caudas.
É, isso.
Quando ele é o...
Mas isso na Lan House.
Na Lan House.
Modo Senin. Não, o modo Senin é quando ele é sapo, né?
É o modo que ele fica todo uma sombrona, assim, vermelha, escura.
É o nove caudas, o formato nove caudas.
Mas tava sete só.
Eu nunca vi.
É, eu não manjo.
E eu fiquei, quero tirar isso daqui, eu quero ter pra mim essa imagem, né? E daí eu tava na Lan House e eu fuçando ali, ah, tem como imprimir.
Vai dar merda, vai dar merda, vai!
Meu Deus, não. Não.
Eu fiz isso também, Ari.
Imprimiu as nove
caudas. E eu cliquei uma vez pra imprimir e tá. Ué, tá aí, onde é que tá?
Imprimiu tudo. Imprimiu todos os frames e fez aquele negócio que tu vai passando folha por folha e vai se movimentando os bichinhos.
Caraca.
Não. Era uma imagem flipbook. Só que era a do Naruto sete caudas ali.
Tá.
Eu cliquei, não aconteceu nada, cliquei mais uma vez. Cliquei uma terceira vez.
Eu já sei onde essa história vai.
O cara uma lá, do lado de uma. O cara deu R$52 a tua conta.
E eu cliquei várias vezes. E daí tá, cliquei várias vezes, não aconteceu nada, não sabia, não ouvi barulho de nada, não tinha impressora perto. Saí e fui embora porque eu tinha aula. Era bem no meio-dia que eu fiz isso. Eu tinha aula à tarde. E daí está, fui pra aula e tal. Quando eu voltei, aquele xingão brabo, né?
E morreu.
O que, que é isso aqui? E eu gastei toda a tinta da Lan House.
Nossa!
Umas 10 imagens do Naruto, da mesma imagem do Naruto.
Coloridona. Não, peraí, 10 imagens a tinta já tava acabando também, Leori.
Não. Acho que o final ali já era...
Uma qualidade extrema ali, né?
As impressoras antigas de jato de tinta, era uma requinha durava.
É verdade.
Não lembro se foi tanto durava assim, mas foi bastante assim, até gastar. E era colorido, né?
Teve que espalhar Naruto por toda a casa, né?
Como é que o cara da Lan House não falou pra ti, ó, tu imprimiu um negócio aqui?
Era minha mãe, né?
É, ele tinha uma Lan House, o Aurim viveu o sonho.
Eu entendi errado.
Ah, cara, eu entendi errado também.
Eu achei que tu queria imprimir o vídeo, tipo o Harry Potter, o jornal das pessoas se mexendo.
What? De onde exatamente tu tirou essa compreensão, bro?
É, isso eu não pensei.
O Aurim tava olhando o vídeo e ele queria imprimir o vídeo, ele queria aquilo pra ele, então achei que ele ia lá no YouTube, no vídeo, não... dava um Ctrl P e imprimia o vídeo todo, tentando pensar.
Mas ele não falou que tava assistindo o vídeo.
Não, mas aí ele era uma criança de 2 anos de idade, né? Imaginando que seria possível.
Ele
não,
tava olhando o quê? História em quadrinhos do Naruto?
Google Imagens, eu falei.
Ele falou, Google Imagens, tem que prestar atenção no episódio, senão fica ruim.
Ah, é que travou aqui, caiu minha internet, perdi pacote.
É mentira!
Não. Desce da escada, cara.
Deixa eu reiniciar meu modem aqui.
Você viveu o sonho, Aurim.
Vivi.
Você tinha o Lan House na sua casa.
Não era na minha casa, era na pastelaria.
Mas você tinha acesso infinito à internet, então.
Mais ou menos, porque tinha cliente,
então,
né?
Não tivesse podia ficar... É. Mas tipo, final de semana, durante a noite, se você quisesse, podia virar a noite jogando.
É, mas minha mãe não deixava.
Corujão, CS, partiu.
E como eu falei, não era muito de internet. Eu era de ir na praça e subir em árvore.
Quando era mais novo, era um macaco.
Ah, não, Bambam não gostava de ti.
Não, ele derrubava a árvore, Bambam.
É. Uma coisa que eu não imagino, ir na praça e subir em uma árvore.
Do nada, né? Gostava de fazer cocô, Ori.
Outra vez?
Não.
Gostava de pastel, Ori.
Pergunta do Troá ficou dentro de contexto, né?
E a história é triste só pro lado da minha mãe, né? Que perdeu um dinheirinho aí.
Exato, né? Deu uma quebra. Por isso que durou pouco a Lan House.
O Ori queimou todo o estoque.
Não fiquei. Só xingão mesmo.
Foi leve. Foi muito leve.
Muito leve. Inocente. Criança se divertindo.
Imprimindo página de
Naruto. Divertindo com o patrimônio da família.
Infantil se divertindo.
Eu tinha ainda, Ori, muito essa questão de ir na Lan House, porque a minha internet discada era muito ruim. Eu tinha um discadorzinho ali, um modemzinho muito bagaceiro, ou o fio de telefone, ele era ruim, não sei. Eu sei que, sei lá, era pra conectar 52 kbps, né? Eu acho que a média é 48, 52, 56. E a minha conectava, sei lá, 4, 5, 6.
Cara.
Num dia muito bom, assim, conectava 30, 40, sabe? Muito bom, mas era muito difícil.
A sua internet era rádio também?
Não, era de fio de telefone, conectava no modem.
A minha era rádio, daí quando chovia, que era quando eu mais precisava da internet, não funcionava, né?
Não, mas a via rádio era banda larga, eu tô falando da discada.
Ah, sim.
A primeira que eu tive nem foi discada, a primeira que eu tive foi um modem da Brasil Telecom, de 100 mega.
Corra!
Tudo isso?
100 megacruz de 100 kbps.
Troar com o botão da internet do estado.
Quanto, Tro?
100 kbps, cara.
100 kbps era uma coisa de outro mundo na época.
Não chegava, nem a pau. Não tinha como. Cara, pra carregar uma imagenzinha no Google Imagem demorava 1 minuto, 2 minutos às vezes, cara. É bizarro. Chegava, sei lá, 20 e olha lá.
E a minha era muito ruim assim, Tro. Então eu nem gostava assim, sabe? Então, sei lá, por exemplo, eu botava um vídeo até, já tinha o YouTube na época, o YouTube todo errado. Botava um videozinho ali pra olhar alguma coisa qualquer, ia jogar bola na rua, passava 4 horas jogando bola. Quando eu voltava, o vídeo não tinha carregado ainda, o vídeo de 2, 3 minutos, sabe? Era nesse nível. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia na Lan House e baixava programas. Programas, jogos. Baixava programas, assim, de qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Era só pra melhorar alguma coisa. Eu lembro que eu instalava aqueles modificador de aparência no Windows 95, depois o 98, daí no comecinho do XP, eu acho. E eu também baixava jogos. Qualquer coisa de jogos. Era Baixa Aqui, era aquele quais eram os outros de
nossa,
jogos?
Nossa, baixa aqui.
Era tipo joguinho de qualquer coisa. Eu lembro que eu baixei na época Jinx Smellwood. Jogava emulador de tudo que era coisa. Um abraço pra Nintendo.
Vai morrer!
Baixava jogos de Super Nintendo. Nintendo 64 depois do computador, assim, que já era um pouquinho melhor, porque o antigo não rodava de jeito nenhum. Brasfoot, L-Foot. Não sei se vocês tinham esses joguinhos também.
Não, esse aí não.
É, não.
Eu tinha só CD-ROMs, assim, quando o primeiro computador que eu tive, assim, porque o resto tudo era nem Lan House que eu jogava.
Eu era tão burro pra baixar jogo, pra instalar coisa no meu computador, que eu lembro que o primeiro jogo que eu quis jogar foi um emulador, foi Pokémon Amarelo, Yellow,
tá,
num emuladorzinho que um colega meu tinha, que eu tentei passar por disquete pro meu PC, porque na época não tinha internet ainda.
Sim.
E eu era tão burro que eu conseguia passar os arquivos pro disquete, chegava no meu computador, eu tentava abrir o jogo, só que o jogo era um arquivinho só, né? Eu tinha que abrir por dentro do emulador.
Uhum.
Só que eu não sabia disso. Daí eu dava 2 cliques no jogo, daí ele perguntava, ah, com qual programa você quer abrir? E eu tentava abrir com um
bloco de notas.
Com Excel, não, com Microsoft Excel, tá ligado? Aí eu vou de célula com uma sujeira, uns negócios pretos. Eu falo, ah, esse jogo não funciona, essa porcaria, cara. Meu, eu lembro, Deus, que eu fiquei um mês e não funcionou, cara. Eu levei um tempão pra aprender a fazer isso. Que burrice.
O miserável é um
mula. Mas tu é gênio, cara, porque eu cheguei a pegar atalho pra botar no disquete achando que eu ia abrir um programa.
Ah, não, isso aí todo mundo já fez na vida.
Ah, sim, ah, eu também.
A primeira vez que eu assisti na Lan House o Google Earth, cara, eu achei
sim,
aquilo
eu fiz isso também.
Maravilhoso. E eu disse, eu quero isso pra mim. Aí eu peguei aquele atalho
inteiro.
Caralho, como é leve, né? Como é leve, cabe no disquete. Ai, é muito levezinho.
O Google Earth Troar, eu ficava horas e horas e horas e horas e horas.
Cara, era maravilhoso, era velho. Maravilhoso.
Aquela animação da câmera avançando pra dentro do planeta é muito.
Meu Deus do céu, cara. Eu olhava e entrava Estados Unidos, não sei o que, China, Austrália, e ficava olhando. Nem tinha o Google Street View na época, eu acho.
Não, não tinha nada disso, cara. Era só.
Jogos de MS-DOS, vocês não jogavam?
É claro.
Não sei o que é.
Eu lembro que tinha o Prince of Persia, que pra sair dele tinha que reiniciar o computador. Não tinha como sair. Depois que eu fui descobrir que o atalho era Ctrl Q pra sair do jogo.
Caraca.
Fosse ideia
Prince
disso.
Of Persia, ele é igual, eu acho, do Super NES, Super Nintendo. Era muito bom, muito legal. Tinha vários jogos. Aqueles jogos que eram em primeira pessoa, que era tudo quadrado, vocês nunca jogavam? Quake.
Como é que é o tipo de jogo?
Ah, o Quake, sim.
Era tipo Quake, sim. Era tipo aquele... Tem um Quake bem clássico.
Nossa, Quake.
O Quake eu não cheguei a jogar, eu acho. Eu não lembro se eu cheguei a jogar.
Cara, esse Quake é maravilhoso, cara. Duke Nukem. Ah, Duke Nukem é Super Nintendo, achei, né? Pra mim, o Age of Empires é o que mais joguei no computador.
Ah, não, esse aí já é mais velho.
Cara, o Age of Empires eu rodava no Windows 96, cara.
O que eu mais joguei foi o Age of Mythology.
Ah, esse eu joguei bem pouco.
Esse aí foi nossa, depois, cara.
Esse eu joguei muito. É, porque eu tive bem depois, assim.
O Age of Empires 1 e 2, meu Deus.
Nunca jogaram Doom?
Doom, claro,
não,
com certeza,
era muito bom.
Cara.
Doom, ele tinha um protetor de tela, na época de protetores de tela do computador. Não, protetor tem até hoje, né? Mas ele era tipo um GIF jogando Doom, o protetor de tela.
Eu lembro que tinha o Doom, tinha Shadow não sei o que, que até saiu um remake agora há pouco. Shadow Warrior, eu acho. No mesmo estilo, só que daí tinha armas e tinha uma espada também. E umas metrancas. Tinha umas metralhadoras. Era muito bom esse jogo.
É, Bron, é bom que tu tá falando de games, cara, porque o que eu vou falar tem tudo a ver com o jogo.
Ah.
Mas envolve outras coisas também, como matrimônio.
Do Neida.
Que?
Caraca, do lado. Troca casou na internet.
Casei com meu amigo.
Web matrimônio.
Mas foi maravilhoso.
Buddy Paul casou com ele, né?
Exatamente.
Orkut.
Porque na época eu não tinha computador, demorei muito tempo a ter computador, eu ia em lan house, já joguei o CSzão, aquele antigão, né, já fiz corujão.
Ah, lá na Salt, lá de Sniper, na WP.
Nossa, não, eu é pistola, cara, pistola é maravilhoso. Mas teve um jogo que eu conheci, que um amigo meu disse assim, tô jogando esse jogo, tu tem que conhecer. Porque eu nunca tinha jogado até então RPGs de mundo aberto.
Ó.
E quando eu comecei a jogar esse jogo, eu era um pouco mais velhinho, né, quando eu comecei a jogar, foi o Priston Tale.
Nossa!
Priston Tale.
Tá totalmente associado com o que eu vou trazer, mas vai lá.
Ah, esses eram MMOs.
O Priston Tale, cara, pra mim, foi um negócio, assim, que foi um dos primeiros vícios que eu tive, assim, sabe? De coisas, assim, sei lá, relacionadas a computador, internet, sei lá, de game. Eu nunca tive jogo de videogame, assim, na época que eu era criança, assim, que eu curtia tanto como ir numa lan house e desenvolver o meu personagem em Priston Tale, pegar level, explorar aquele mapa, matar bichinhos. Eu nunca tinha jogado nada disso, cara.
Sabe que isso nunca me pegou? Teve a época que o pessoal jogava Mu. Acho que era parecido, não?
É, bem parecido.
Nesse eu não conheço.
Eu passei exatamente por essa mesma fase, Tro. Mas era jogando um jogo que se chamava WID. Que era uma sigla pra With Your Destiny. Exatamente.
É.
Esse jogo foi a motivação de eu conseguir o meu primeiro emprego de carteira assinada. Porque eu não tinha internet. A gente ia em lan house, né? Pra jogar, pra ficar jogando. E daí você fazia o personagemzinho e saía da sua conta. E daí eu consegui um contrato pra ser jovem aprendiz numa agência bancária. Esse contrato durava um ano. E eu calculei exatamente o meu salário de um ano, sem gastar nenhum centavo, ficar um ano trabalhando sem gastar nenhum centavo, pra eu conseguir comprar um computador, porque eu não tinha, e pagar 3 meses de internet.
Nossa, cara.
Jogar.
Meu Deus.
É, o Priston Tale, eu ia frequentemente, se possível, toda tarde, eu tava lá meu dinheirinho e ia, e esse meu amigo ia também. Muitas vezes, quando eu ia, ele ia também. Beleza, a gente entrava lá, e às vezes dava problema na internet, meu Deus, a gente não entrava no servidor, e aí tinha que entrar no outro servidor, aí depois surgiu um novo servidor, e a galera começou a entrar. Cara, era uma função toda. E aí o meu personagem era um mago. Eu não sei se vocês já jogaram o Priston Tale, mas, né, aquela coisa de fazer uma classezinha, desenvolver e tal. Muitos RPGs têm isso, tá? Mas acho que do Priston Tale, eu arrisco dizer que ele, o Id, eu acho que era um dos mais fez sucesso, assim, quando lançou, assim, no Brasil, que o pessoal começou a jogar, sabe? Um dos primeiros, assim.
Ragnarok também.
É, tinha uma comunidade
Tibia,
específica.
Todo mundo jogava.
É, mas o Tibia é outra parada, né? Mas, enfim, o Tibia é mais antigo ainda, né?
É, o Tibia é bem mais antigo, na verdade.
Cara, foi sensacional. E aí, beleza. E a gente ia lá, ficava matando bichinho e clicando no mouse e essas coisas e tal. Pra mim, aquilo ali foi uma novidade, assim, uau, que incrível fazer isso. Eis que esse meu amigo que me convidou pra jogar, ele me convenceu a casar com ele no jogo.
Começa assim, intro. Começa assim.
Tinha todo o interesse. Assim. Que ele até fez questão que eu fizesse um personagem masculino, né? Ele tinha um personagem feminino. E aí tinha um esquema lá de casar, que eu acho que tem em outros também, né? Jogos dessa época, assim.
Que romântico.
Tem no GTA, tu apertava L1 e ele se beijava.
É, não.
GTA do Play 2.
Mas é só porque destrava uma função lá de tu receber uma gema, um negócio do anel, não sei o que e tal, pra tu ter um item. Enfim, era uma coisa, assim, mecânica, né?
É, quando casa tem que ter o anel, né?
Pra... É, exato.
Aliança ali.
E casei com ele, né? Casei com esse meu amigo e foi
tá
maravilhoso.
Casado até hoje.
Tô casado até hoje lá na conta.
Divórcio. Não tinha no jogo.
Teve depois, futuramente, quando eu deixei de jogar e eu tive computador, internet bem futuramente, eu peguei e inventei de entrar numa conta depois que reabriu o servidor no Brasil, uma coisa assim, isso tem um tempo, né? E entrei e tava lá o personagem, meu mago, sei lá, nível 60, não sei que nível que eu tava lá. Cara, era incrível, cara. Priston Tale marcou, assim, minha relação com internet e jogos online. Online, né? Porque é uma coisa assim, uma experiência muito boa, cara.
Muito bom.
Essa época era uma época muito boa, né? Por que que a gente não tem mais tanto...
Ah, eu acho que é comum a gente ter a nostalgia relacionada a uma coisa que a gente fez. Os nossos pais vai ter também, né? Uma coisa relacionada a eles também. Eu acho que é comum isso, né? Qual é a nostalgia de agora?
Por exemplo, jogos online não me atraem tanto quanto atraíam antes. Até nem prefiro mais.
Exato.
É porque a internet é uma coisa mutável e quando muda pode ficar ruim.
Oh. Os gostos mudam. Eu acho que é uma mistura de tudo. Né?
Mutável é porque fica, pode silenciar ela?
Não, foi nada, não tem nada.
É, tem um botão de mute.
Ah, tá. Sim.
É, cara, eu não sei, mas é que aquela sensação, eu não imagino eu tendo com jogos de novo, sabe? Entre outros jogos, né? Mas é a sensação relacionada à internet. De lá se envolver um personagem na internet e encontrar pessoas jogando e matar bicho junto com outras pessoas. Cara, isso aí é sensacional.
Pior que é.
Era muito legal porque era um evento social, de certa forma, né, Troca? Que você ia com seus amigos e aí montava o grupinho pra ir numa dungeon, matar um bicho muito forte que você não matava sozinho, tinha que pedir ajuda pro coleguinha que era mais forte. Ah, me ajuda aqui, moça, fazer.
Nossa, com chat de texto ainda, cara, escrito. Nossa, é horrível aquilo.
Horrível. Muito legal.
Eu fiz vários amigos online jogando With Your Destiny. Uma galera que eu tenho contato até hoje, assim, uns dois ou três, eu ainda converso hoje. Louco, né?
Não converso nem com o cara que eu casei.
Nunca mais conversou?
Não.
O casamento não dá certo.
É, desgasta a relação, né?
Deixou com um filho.
O quê?
Isso aí é o futuro de muitas relações que tem hoje, né? O distanciamento do
presente,
dos pares.
Interesseira.
Dos cônjuges.
Só que de mano.
Tem gente que casa por interesse, troca.
Não, tem muito disso, né, bro?
Que bom.
Tem.
Bom, eu jogava também alguns jogos, mas não era esses aí tinha que instalar, né, imagino.
Sim, sim,
sim.
É, eu jogava mais uns Flash no Clique Jogos.
Ah, eu jogava também.
Só que, como vocês falaram que os jogos que vocês jogavam eram jogos sociáveis e conheciam gente, casavam com pessoas aí. Eu jogava um jogo que eu gostava muito, que era um jogo de puzzle, assim, né, de
quebra-cabeça.
Quebra-cabeça, sim.
Chess.
Não, que era aquele Fire Boy e Water Girl.
Nossa, mas esse aí é de agora.
Não.
Meus alunos jogam esse jogo.
Porque virou modinha de novo.
Ah, virou?
Eu não conheço.
Você joga de dupla?
É.
Quê? A água molha a coisa.
Uau!
Tu é um menininho de fogo e uma menina de água.
Cara, é um dos primeiros duo games que fez sucesso.
Não é Super Gêmeos isso aí?
Não, não.
Tipo isso.
Shark Boy e Lava Girl.
Isso.
Não. Só que eu jogava sozinho esse jogo. Fazia...
Que triste, cara.
É, eu jogava modo hardcore, tá?
Parece as histórias do Tiamat.
Tinha o modo easy, o normal e o sem amigos.
E o Forever Alone. Tinha tempo pra eu jogar, eu fui bastante. Acho que eu quase virei uma vez, olha. Eu tinha tempo.
É, eu vou te dizer que eu acho que jogar entre sozinho é mais fácil, hein?
Ah, não, tem tempo?
Tempo da coordenação motora pega, né?
É.
Eu não gosto de jogar em dupla. Eu gosto de jogar tudo sozinho meus jogos. Não gosto de companhia.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá.
Esse é um jogo feito pra ser em dupla, Uri?
Sim.
Tipo aquele It Takes Two.
Isso.
É, tipo assim, ó, enquanto um aperta o botão, abre a porta, o como outro é pode passar, entendeu?
Isso.
Calma, calma, como é que é o nome, bro?
It's Pikachu.
It Takes Two.
It's Pikachu.
It Takes Two.
It Takes Two.
É igual aquele da cadeia também, cara, sai da cadeia.
Ah, mas aquele lá em primeira pessoa, não tem como jogar pra duas.
Não, exato.
Um jogar pra duas, dois.
Pikachu.
Tem o Unravel também.
Ô, Aurinho, eu acho que isso é mais triste até que tu ter uma web namorada e web se desgostar.
Amigo é coisa pra se guardar.
Para, nada a ver.
Seu web corno.
Não é mais triste não, porque eu o Aurinho não chorou jogando o jogo. Eu chorei bastante.
Ah, jogando sozinho, aguinho fofinho.
Jogando
ali,
jogando o jogo.
Mãozinha ali. Tu é ambidestro.
Mais difícil ainda, ó.
Tu gosta de canhoto, Aurim?
Sim.
Tu gosta de fazer canhoto.
Ai, ai.
Vocês já perceberam que o calvo tomou o lugar do corno hoje em dia?
Que?
Caraca, do nada, mano. Como assim?
Como assim?
Todo mundo era corno. Ah, o corno, 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 não sei o quê. E agora todo mundo é calvo, calvo, calvo. O xingamento, a ofensa, a constatação, não só o xingamento.
Caraca, só na tua bolha?
Eu não acho.
Não, Troá, eu ouço isso em muito... Antigamente era o corno. Tudo era corno, corno, corno. Agora tudo é no calvo. Daqui a pouco muda.
Cara, nunca ouvi isso.
Eu ouço mais corno ainda, mas eu tô ligado nessa aí do calvo.
É, olha aí, ó. Calvo é trend aí.
O problema disso aí, cara, é que infelizmente aí a gente tá mal representado, porque nas interwebs, tu vai ver as pessoas que geralmente mais falam merda, tu vai ver, são todos calvos. Esse é o problema, entendeu?
É.
Aí a pessoa, a gente fica desvalorizado, fica mal representado.
São os calvos que fazem coisas erradas e acabam sujando o nosso nome.
Aham. Uhum.
Não seja calvo.
Ah!
Quer dizer, não faça coisa errada.
Seja careca. Seja Nossa, careca.
Não, seja careca,
careca,
exato.
Não gosto,
seja careca.
Seja careca.
Tem que ser careca. Dragão careca.
Seja dragão.
E E pra encerrar esse episódio, depois de termos relembrado de coisas muito boas e coisas ruins, né? Muito triste, né? Fiquei web triste agora.
Acontece. Força, força.
Eu acho importante a gente fazer um resumo aqui, até pro pessoal se situar também, de o que que a gente achava, o que que era a graça da internet antigamente, o que que era o mais relevante, assim, o que que a gente mais gostava do fato de estarmos navegando nessa rede mágica de transmissão de informação que os magos criaram. E o que que hoje chama atenção, conforme os anos passaram e as coisas mudaram, o que que hoje tá fazendo que a gente para pra pensar e pensa assim, não, eu preciso da internet por causa disso. É isso aqui, é o principal da internet pra mim. Quero que a gente faça esse contraste, né, do que era antigamente, o que que é agora que realmente importa. E eu posso começar aqui, cara, eu acho que antigamente a internet eu usava muito para ter amigos.
Tá. Web, amigos.
Segue até hoje.
É muito triste, né? Porque...
Web triste.
É porque eu não tinha realmente muitos amigos, eu era mais isolado, assim, então na internet eu conseguia conversar com as pessoas ali.
Diamante andava com sobretudo de lã batida e óculos escuro e All-Star, todo mundo achava que ele era um psicopata.
Esse detalhe também.
Na internet era só uma foto exatamente igual.
Ficava com a mão no bolso, achava que tinha uma arma.
Aí meu Orkut era eu com sobretudo, com All-Star, com óculos escuros.
Mas tu se achava, né, Tiamat? Tu entrava numa comunidade de góticos, então tu se achava no teu meio.
Muito gótico.
Aí que tá, eu não era gótico.
Não era nada gótico.
Eu não era gótico, eu só gostava de usar roupas pretas e coisas que tapassem meu corpo e meu rosto.
E não falava com ninguém, isso. Andava emburrado, então era gótico sim.
Não,
só não era
eu não
assumido.
Andava emburrado. Eu não andava emburrado.
Era
eu
sumido
muito de
O Troll falou que era.
Ah, bom, então assim sim.
Cara, então antigamente era fazer amigos e hoje eu vou ser chato que eu não vou ser engraçadão.
Fazer inimizade.
Fazer inimigos hoje. Não, a coisa que eu acho mais legal da internet hoje é eu conseguir...
Pornografia.
Para com isso.
Não,
é legal,
cara.
É legal.
Eu consegui fazer quase qualquer coisa que eu queira vendo um tutorial de uma criança ou alguém com áudio estourado no YouTube.
Quê?
Ah, eu preciso arrumar minha geladeira. Meu micro-ondas estragou.
Entendi.
Ah, eu não sei como fazer.
Do it yourself com qualquer coisa em qualquer momento. Eu nunca tive muito essa relação de pessoas à distância na internet, assim, na época, antigamente. Nunca tive amizades pela internet, eu acho.
Ah, eu tinha.
As próprias pessoas que eu convivia, tipo, a primeira vez que eu me declarei pra pessoa foi na internet, mas era uma pessoa que eu conhecia da minha escola, mas eu conversei com ela pela internet, entendeu? Porque, né, ali eu me senti mais confortável, né? Mas nunca tive a distância.
Tu se declarou a primeira vez pela internet?
Sim. Ah, entreguei ali pela internet.
Safado.
Danada.
Não. O cara é web safado.
Mas pra mim... Antigamente, quando eu realmente tive internet, às vezes até quando eu ia pra uma lan house, se eu não estivesse jogando, pra mim, cara, ver vídeos no YouTube, desde que surgiu lá, depois que ele começou a ficar mais, com mais vídeos interessantes e tal, era sensacional.
Tu olhava o quê?
Eu via vídeos de
vlogs?
Bandas, videoclipes de música de bandas que eu curtia.
Ah.
Cara, era sensacional pra mim, cara. Porque eu não tinha MTV, na... eu não lembro se tinha MTV no canal aberto, sim.
Tinha Mix TV no canal 58.
E, cara, lá da tava uns clipes meio atrasados, mas, cara, eu via internet e via clipes de banda, cara. Eu...
Crazy Frog.
Era Crazy Frog.
Akon.
Eu não imaginava que essa banda tinha esse clipe, cara. Eu olhava aqueles clipes em 240p lá.
Clipe do Marilyn Manson.
É, cara, era sensacional.
Depois é difícil dizer que eu não era gótico.
E hoje a internet, eu acho que ela tem essa relação com a facilidade e a multifragmentação do conhecimento humano.
Caraca. Complexo.
Tudo muito intenso, cara. É uma torrente, cara. Não adianta você dizer, ah, eu não tenho TikTok, não vejo videozinho. Cara, onde você tá, tem videozinho te bombardeando, cara.
Eu não tenho TikTok.
É mesmo?
Você pode estar no YouTube. Cara, eu não sei se com você aconteceu isso, tá? Mas eu já abri o YouTube e ele foi direto pros shorts.
Ah, sim.
Não.
Ele te induz às vezes, entendeu? E não só YouTube, mas muitas... Instagram, né? Enfim.
É, eu não gosto disso.
E eu acho que é isso, cara. A fragmentação e essa coisa da dopamina rápida é a coisa mais deliciosa da internet hoje em dia, cara.
Ah, eu não gosto.
É tu
eu
tá fujo. Vendo um vídeo completamente de uma coisa assim que não faz sentido pra ti e daqui a pouco tu vê um outro vídeo, daqui a pouco tu vê outro. E o Aurinho até me disse uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Depois de tu ver alguns vídeos, tu se questionar, o que que eu acabei de assistir?
Não sei.
Sim.
Tu não lembra.
Uhum.
O cara não lembra do que ele viu, cara.
Uhum. Mas é que é muito rápido, é só pra ter aquele...
É uma hipnose digital.
Exato. chato. Eu não gosto disso.
Eu não gosto também.
É, não.
É, essa é a pior coisa. Não sei porque tu colocou.
É muito ruim troar.
Cara.
Fiquei triste agora.
Isso é horrível, mas essa é uma das melhores coisas. Não é à toa que quase todo mundo faz. Não, e não, não é à toa eu que evito. É, entendeu?
Se é horrível, não é melhor.
Não.
É, como é que isso é horrível e é melhor?
Não. Vocês não estão entendendo, cara.
Tamo sim.
Entendeu, mano?
Se as pessoas fazem, é porque elas gostam e é porque aquilo é bom.
Vamos todo mundo...
Amar ao próximo.
Então.
Não, então não é bom.
É igual
não
uma é droga,
bom.
Cara.
É, vamos usar droga, então, tu tá falando.
É droga em todo lugar, Simone.
Não, pera.
Tomar açúcar.
É ruim, troa. Só que é viciante. É diferente.
Tu tá comparando isso com um refrigerante de cola famoso.
É tipo o cara achar que é muito bom tomar, né, um refrigerante. Exatamente.
Eu não tô louco!
O Bruno acabou de falar o troço.
Troar na internet de escada.
Agora que chegou que o Bruno falou.
Troar não trocou a internet desde aquela época.
É, eu acho que eu me expressei mal. Falar que é bom é como se eu estivesse aprovando, né, talvez.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Falar que é bom é como se eu estivesse aprovando. Não é literalmente isso.
Ah, outro, eu acho que tu se comunicou mal, tá?
Eu acho também.
Você se comunicou muito mal. Só que uma das coisas boas, ó. Uma das coisas boas que eu sempre vi na internet, vejo ainda, tá? Antigamente e atualmente, é a comunicação. Pra isso que ela foi criada, na verdade, pra quem não sabe, tá?
Não foi.
Você parece burro!
Foi sim, pra comunicação.
Foi claro pra comunicação bélica.
Claro que não, filho.
Ei, mas é burro!
Foi sim, entrou na guerra, pá.
Comunicação na guerra, velho.
Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara.
Foi pra quem claro foi criado a internet, outra. Fala pra gente.
Não é comunicação.
É o que, então?
É obter informação.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Privilegiado. É tipo espionagem.
Não. Vamos trocar aí. Vamos trocar comunicação, então. Vou trocar informação não é comunicação.
Obter informação é comunicação?
Claro.
Não.
Não faz parte da comunicação?
Não. Obter informação não depende de dois lados. Tu pode obter informação de um lugar, mas tu não tá trocando coisas. Não há troca de informação.
Mas foi feito pra passar mensagens entre os aliados na Segunda Guerra, cara.
Não,
o Troll tá falando que a informação não vai vir de lugar nenhum, a pessoa só vai obter do nada. Criou do vazio, do vácuo. Jesus ali, ó, faça-se a luz.
É que da forma que tu falou, parece que é tipo duas pessoas se comunicarem. Eu entendi isso.
Para fins de comunicação.
Tá, então, se tu tá olhando o Google Earth, que nem tu olhava, tu tá falando que não é uma comunicação, é só uma busca de informação. O pessoal do Google que botou aquelas imagens, eles não estão se comunicando contigo.
Desvalorizando o profissional da TI, o Troy.
É, Troy, pelo amor de Deus. Eu não vou deixar você fazer isso.
É, eu só deixei de generalizar.
Obter informação é o caminho entre a comunicação, eu acho.
É, eu acho que é isso. Eu acho que eu só não tô...
Se uma árvore cai na floresta.
Ah, não. De novo, não. De novo, não!
Não coloquei com esses termos. Vocês têm razão.
Troy errou duas vezes aí. Errou em corrigir o Bron e errou em falar que ficar viciado nos vídeos é bom também.
Exato.
É.
Mas não tem problema, Troy. Eu te perdoo, tá?
Uau!
Mas assim, uma coisa que eu fazia muito, que era me comunicar. Só que aí é que tá. Eu não me comunicava diretamente porque eu nunca gostei dessa interação social e redes sociais. Eu tinha por uma obrigação, até hoje em dia também, assim. O que eu fazia? Jogava sinuca online. Só que, se tu for pensar, eu não tô me comunicando, mas eu tô usando uma outra pessoa pra fazer algo que eu quero.
Sim.
A interação social está ocorrendo, mas eu não tô necessariamente me comunicando, não. Estou usando uma rede social, sabe? Mesmo tendo chatzinho ali, falava, ah, essa foi boa, ah, essa daí, pô, errou aquela, sabe? Não era clique jogos, tinha um que era tipo um jogo de pebolim, era tipo sinuca, xadrez, tinha vários joguinhos, dama também.
É uma interação.
Exatamente. Isso entra em jogar, tá? Eu gostava muito de fazer isso. Pra mim era das melhores coisas. Jogar, ter esses joguinhos online. E atualmente ainda entra na comunicação, que eu acho, né? Que é a coisa mais legal que tem. Que é eu me comunicando com você.
Oh. Ah, que bonito!
Com você. Com você também.
Esses que estão ouvindo, né?
E você. Você que está me ouvindo agora é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
Isso te dá prazer.
Dá sim.
Que delícia, cara!
Eu gosto de comunicar comigo mesmo também, sabia, Troa?
É, isso eu faço também.
Eu gosto de me ouvir.
Falo também.
Manda uma mensagem, salva pra tu ver depois que tu marcou o dentista e esqueceu da data.
É.
Quer falar com a gente alguma coisa?
Não. Só lembrando que eu faço isso direto. Eu vivo usando meus próprios ferramentas de mensagem ali pra me lembrar das coisas que eu tenho que fazer.
Tu faz academia hoje em dia, né, Tiamat? Pra se comunicar contigo do futuro.
Exato.
Olha aí, ó.
Não sei, não entendi.
No futuro tu entende.
E tu, Aurim, o que, que é o melhor antigamente, 3 anos atrás e hoje?
3 anos atrás, uma coisa que eu fazia, na verdade, era baixar aí, né? Escutar música.
Não, baixar aqui.
Baixar lá do troço.
Não.
Baixa aí.
Baixa música.
Evolução do outro site.
Eu gostava muito e isso era uma das coisas que eu acho que...
Ara. Não, Aria. Não.
Que? Ares.
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 Aria.
Ares.
Ninguém.
Antigamente, o que tu mais gostava era baixar música.
Não é exatamente o que eu mais gostava, mas era uma coisa boa da internet, assim.
É.
Várias outras coisas de entretenimento, mas...
Morin, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um crime.
Cadeia nele!
Baixar música?
É.
Não, hoje, né?
Não, sempre foi.
Primeira coisa.
Tá falando que tu é um criminoso, Morin. É isso?
Não, eles deixavam.
Ah, tá. Daí sim.
Ah, você tá falando das trilhas brancas, que nem a gente usa aqui no podcast, que é livre de direitos autorais. Entendi, ó. Tenho certeza que é isso que você falou.
Não parece.
Eu já vi vários artistas dizerem que acham que a pirataria é uma das melhores coisas que aconteceu pra música.
Já ouvi isso também.
Popularização.
Principalmente das que não foram eles que criaram.
E atualmente, eu não acho que tem nada de bom intrinsecamente na internet existir.
O quê?
É, intrinsecamente.
Caraca, nem o podcast Dragão Careca, Orin.
É
a única coisa que tem.
Eu gostaria muito de viver numa época de carta, sei lá.
Carta?
De sei lá, tem que se comunicar devagar, sabe?
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Tem sempre um viciado em baralho no grupo, né?
Exatamente, cara.
A Orinha jogando milho pras pombas no parque.
O Aurinho, aquele meme, né, do cara gordinho lá, olhando pro nada, sentado no parque.
Avisa o senhor Aurinho, vai chover.
Pega um corvo e bota no pé do corvo.
Cara, Aurinho, eu sei que tu é jovem, e jovem fala muita merda, e por isso eu te perdoo. Porque tu não faz ideia da dificuldade que era pra conseguir fazer qualquer coisa, cara, antes da...
Não era difícil, era tudo mais prazeroso e mais honroso.
É. Não era, não.
Claro que era.
Não era. Era tudo uma desgraça pra conseguir qualquer coisa que você precisava.
Imagina tu web namorar com um corvo.
What the fuck? Ah, e hoje é muito legal hoje.
Hoje é mais fácil, cara. É só você saber usar as ferramentas.
O corvo
é
chega na tua casa com um negocinho no pé, aí tu pega lá e tá escrito: te troquei por outro.
Ah, merda!
Não, mas ele pelo menos ele não foi o corvo corno, né?
Ele só vai cagar na tua cabeça.
Não, ele não vai passar nem perto, ele tem medo de se machucar.
Imagina o que seria do Dragão Careca sem a internet. Não existiria. Haja corvos para ficar levando as nossas histórias até a sua casa. Eles não dariam conta. Mas acontece que, lembrando desse dia que falamos de nostalgia e tal, o nosso grupo decidiu finalmente trazer um sinal de internet até a nossa guilda. Chega de ir até a cidade, pegar missões no mural. Chega de apenas depender do narrador para enviar pergaminhos. Chega de ficar desinformado. Era hora de se atualizar. Naquela tarde na guilda, estávamos ansiosos pela tão esperada internet. Nossas economias foram suficientes para contratar uma empresa para fornecer sinal e instalar, seja lá o que for preciso para isso. Passamos a tarde toda arrumando o espaço onde seria a central da internet. Tempo depois, o sujeito chegou e instalou. Mas acabamos percebendo um mero detalhe que nos passou desapercebido. E pensando nisso, peguei a minha viola e tentei refletir sobre essa questão que surgiu após a instalação.
Parece que ligou, como faz pra acessar? Por que é que eu não pensei que a internet tem que enxergar? Tava tão empolgado para essa contratação, porém, eu percebi que a gente não tem nenhum computador. Me ferrei, eu instalei. princesa.
E mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!